Você já vivenciou a autocobrança disfarçada de autocuidado? Você já se pegou vivendo a positividade tóxica? Não sabe do que eu tô falando? Bom, esse episódio é pra você. Vem comigo. Oi, gente. Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, cantora, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, as nossas vivências e a gente de verdade poder ter aqui uma conversa de troca de vida e sobre o nosso desenvolvimento emocional especialmente. E por que falar sobre o nosso desenvolvimento emocional é tão importante? Bom, certamente, se você não gerir bem as suas emoções, isso vai impactar em alguma área da sua vida. Na verdade, gerir bem as emoções não tem como não impactar bem na vida, né? Todas as nossas emoções, elas trazem sim um reflexo em algumas áreas maiores, em outras áreas menores, mas elas trazem sim reflexo e impacto. E por isso que é tão importante a gente ter esse momento aqui de você poder se atentar mais para si mesmo, a ter alguns aprendizados e ter uma vivência saudável. Recentemente, no episódio anterior, a gente falou sobre hábitos atômicos, mas também há aqueles hábitos disfarçados de autocobrança. Sabe quando, na verdade, o seu autocuidado vira mais um job? E se ele vira mais um job, mais uma cobrança para você, ao invés de se tornar algo rotineiro e que te ajuda, isso acaba não sendo nada saudável. E hoje em dia não é incomum, eu vejo muitas mulheres, né, fazendo, especialmente mulheres, eu falo no público em geral, mas especialmente mulheres que às vezes acabaram vivendo aquela dieta maluca de ficar contando os pontos. E isso acabou, na verdade, trazendo um excesso de coisas que faz elas se sentirem muito mais sobrecarregadas do que vivendo um hábito em si. E a gente estava falando, então, naquele episódio sobre hábitos atômicos, sobre a diferença da gente instituir hábitos diferente de metas. Você pode ter uma meta pessoal, às vezes, de emagrecimento, mas isso não pode ser a longo prazo, só ter um peso ideal sem construir uma rotina saudável, sem construir um hábito que seja sustentável. O que é um hábito sustentável? É algo que não vai te trazer peso, não vai te trazer danos. E aí eu me lembro perfeitamente no auge, assim, que eu considero assim, né? Do auge da minha alta performance atrelada à atividade física. Eu sempre gostei de atividade física. Isso é um lugar realmente que me ajuda a regular muito as minhas emoções. É como se fosse um lugar, puxa, aqui é um lugar que eu sinto que eu tô cuidando de mim, que eu sinto que eu posso espairecer, eu posso estar comigo mesma, na minha própria companhia. Mas teve um determinado momento, e aí eu considero que esse momento foi mais ou menos no auge, entre, os meus 34 anos até os meus 38 anos, eu considero que mais ou menos nessa fase, ir à academia se tornou cansativo. Sabe quando aquela rotina não fazia mais sentido, parecia que era uma mesmice. E sabe quando você está fazendo uma atividade física que, por mais que seja gostoso, parece que entrou num módulo automático e que a gente, às vezes, precisa ressignificar. Aliás, falando sobre ressignificar rotinas, isso é comprovado. A gente precisa ter alterações, sim, de ambientes. Sabe por quê? Porque isso põe a gente num platô de falta de exercitar a nossa aprendizagem. Então, toda vez que o cérebro ele não recebe estímulos suficientes por uma mudança de ambiente, toda vez que o cérebro ele se acostuma sempre na mesma rotina, na mesma frequência, você tem perda de aprendizagem, você não ganha aprendizagem. A aprendizagem é constante para você sempre se manter uma pessoa ativa, que mantenha a mente sempre saudável. É necessário sim trocar de ambientes. Isso é comprovado, isso faz parte do nosso desenvolvimento. E eu cheguei mais ou menos nesse período, eu estava assim meio desanimada, vindo fazer a atividade física meio com bode, porque aquilo, sabe quando você sabe que você está fazendo, mas sabe quando não tem mais significado? Você está fazendo, mas não é aquilo que está te deixando, não feliz, mas te deixando bem. E aí eu tive que me atentar que, opa, isso aqui tá too much, isso daqui tá demais, eu preciso reavaliar isso daqui não tá legal. E foi então que eu identifiquei que eu precisava trocar de ambiente. É até uma frase muito legal que eu tenho aqui pessoalmente utilizado essa frase para mim, que é a seguinte: é sempre importante você avaliar até quando você deve permanecer em um ambiente e quando você também deve deixá-lo. E o que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, precisa ter esse enriquecimento cultural também, de trocas, de experiências, mas esse enriquecimento de aprendizagem. Porque todos nós somos movidos a desafios. E se a gente está falando de hábitos e de positividade tóxica e de autocobrança, quando o autocuidado vem disfarçado de autocobrança, é muito importante a gente sempre ter clareza que ter autocuidado não é para transformar isso em mais um job. Mas você também ter clareza de que buscar novos estímulos, novos ambientes, novas conexões fazem parte, sim, do aprendizado, da aprendizagem e do processo natural da vida. Então, às vezes, você perceber que você precisa fazer uma viagem específica, fazer um intercâmbio, mudar de emprego, por que não? A gente tem a péssima mania, né? Eu acho que todos nós buscamos sempre segurança. É mentira o ser humano falar que ele não precisa de segurança. Todos nós buscamos segurança, coisas que são confortáveis, coisas que nós conhecemos. A gente não quer, na maioria das vezes, lidar com desafios e ter mudanças o tempo todo e piriri, paroró. A gente não, em geral, nós seres humanos não buscamos isso. Apesar de nós precisarmos, sim, desses estímulos para a nossa própria aprendizagem. Eu estava ouvindo uma reflexão outro dia, né? Que, infelizmente, o Brasil, ele é um país enorme. Ele é um dos países que mais tem pessoas de todas as classes conectadas à internet. Só que, diferente de outras culturas, as pessoas têm acesso à internet, mas elas não têm acesso a coisas que são mais importantes do que a internet, que seria uma própria educação de qualidade, seria ter um reconhecimento no trabalho que pudesse prover o próprio sustento de forma mais saudável, fazer viagens culturais. As pessoas têm essas limitações no nosso país, a grande maioria das pessoas, infelizmente. Diferente de outras culturas. Então, no nosso país, a gente acaba, sem perceber, aceitando e passando muito mais tempo na internet, exercitando isso como se fosse uma atividade, buscando dopamina o tempo todo, porque a dopamina a gente precisa, todos nós temos dopamina, algumas pessoas precisam, elas são mais estimuladas e atreladas à vivência da dopamina do que outros. Às vezes você precisa fazer uma dieta dopaminérgica, a gente chama isso, existe esse termo, sim, é um termo da neurociências que se chama reduzir a sua atividade de forma consciente, né? Quando a gente fala, por exemplo, pessoas que têm tendência à labirintite, são pessoas que precisam ter uma redução na sua dieta alimentar, principalmente de doce e açúcar. É comprovado que doce e açúcar, além de ser uma grande fonte de alimento para o crescimento de câncer, ela contribui, sim, na alteração da nossa locomoção. Então, não é só o doce e o açúcar, né? É você também eliminar café. Está comprovado que pessoas que consomem muito café acabam tendo uma alteração, né, no labirinto, e isso acaba trazendo uma alteração na sua vivência. Enfim, por que eu estou falando disso tudo? Porque eu sei que instituir uma rotina para quem tem uma ansiedade, quando a gente está falando de positividade tóxica e de autocuidado, eu sei que para muitas pessoas a gente lida com dois grupos de pessoas diferentes. Tem aquele grupo de pessoa que é muito difícil iniciar tarefas e instituir rotinas. E tem aquele outro grupo que precisa ter rotinas e tarefas porque isso reduz a ansiedade. São pessoas que têm mais ansiedade, têm mais propensão a um desenvolvimento que fica mais angustiado se não consegue ver ali algumas coisas no concreto. Então, essas pessoas, às vezes, precisam de ter mais rotina. Mas essas rotinas, embora elas ajudem a amenizar e aplacar algumas angústias da ansiedade, elas, às vezes, vêm disfarçada com um tom de autocuidado e vira mais um job. E aí você acaba assumindo um risco desnecessário de você acabar vivendo e trocando, né, subvertendo aquele quê de saudável por algo que vai ser um excesso, que vai ser ruim. Então, como você pode se relacionar com você? É verdade que a gente precisa, sim, de ter um... E autocuidado, eu falo de uma prática de atividade física, pelo menos é a minha prática de autocuidado, né? Como vocês vêm me acompanhando, eu acredito que vocês já devem ter consciência disso, que a atividade física não deveria ser uma escolha ou uma opção, mas sim algo que deveria estar dentro da sua rotina, assim como você se alimenta todos os dias e dorme, porque a atividade física é algo para manter o nosso organismo sustentável, manter a gente longe de doenças, até porque já está muito bem caracterizado pela ciência que o sedentarismo faz, sim, adoecer. Teve até uma pesquisa recente que eu me deparei com ela, que diz que tem uma correlação muito grande a quantidade de musculaturas que você tem na perna com a quantidade de força e anos que você pode vir a ter. Tem uma certa correlação. Então, pessoas que foram encontradas com baixa musculatura física nas pernas, proporcionalmente também estiveram mais suscetíveis ao adoecimento. Então, fortalecer os músculos, deixar você sendo uma pessoa ativa é algo, sim, importante. Mas quando a gente fala de positividade tóxica e da gente fala da autocobrança disfarçada de autocuidado, a gente tem que tomar cuidado que você priorizar a si mesma nem sempre vai ser a prioridade. Ou a si mesmo. Nem sempre vai ser a sua prioridade. Aí eu falo aqui diariamente com o meu cuidado com os filhos, com o trabalho. Acontecem circunstâncias no meio do caminho. Poxa, eu gostaria, às vezes, de ser mais assídua na minha prática física. Porque eu amo isso, em primeiro lugar, e eu sei que isso me faz bem. Mas, eventualmente, não. Os filhos ficam doentes, acontece alguma coisa. E a gente também tem que ser pessoas flexíveis, né? Lembra que a habilidade da inteligência emocional é você exercitar a sua flexibilidade cognitiva o tempo todo. Não ser pessoas rígidas. Não, tem que ser assim, ponto e acabou. Porque isso não prepara você para uma vivência real. Ao contrário, isso faz aumentar a percepção de decepção. Porque é fato, a gente vai... O autocuidado, ele também vai nos decepcionar se a gente colocar ele nesse lugar de felicidade máxima, ou do tipo, é isso que eu preciso garantir para eu viver bem. A gente também vai, em algum momento, se incomodar, a gente também vai, em algum momento, não exercitar esse bem-estar absoluto. Então, sabe, não idealizar o processo e não tentar controlar coisas de forma disfarçadas com esse quê de bem-estar. Esse quê de bem-estar acaba levando você a um auto-engano quando você acaba se colocando e se sujeitando nesse lugar de que ter o autocuidado é a sua maior prioridade. É a única coisa que você deve se preocupar. Quando não, você tem que ter uma previsibilidade, eu acredito. Uma previsibilidade é, olha, eu vou estruturar minha rotina. Tem gente que tem dificuldade de estruturar e organizar sua rotina. Mas, olha, eu penso que eu vou estruturar assim, assim, assado. É isso que eu prevejo e premedito aqui para o meu futuro. Mas pode ser que não aconteça assim exatamente. E se não acontecer assim também, totalmente, não tem nada de errado. Tá tudo certo. Então, é importante a gente sempre ter essa atenção, esse autocuidado para como você está conhecendo a si mesmo, como você está cuidando de si mesma nesse sentido. Você sempre ter um autogerenciamento de não tornar as coisas que você gostaria, que são coisas que são prazerosas, em obsessão. Isso é um tema muito importante. Não transformar as coisas que você realmente quer praticar e que são necessidades reais em obsessão. Porque isso vira uma tortura. E tudo que virar uma tortura não vai ser legal de ser feito. Não vai ser gostoso de ser feito. Aquele ar de prazer que você deveria estar vivendo vai perder. Vai ser perdido. E se isso se perder, será que está sendo eficiente esse autocuidado ou esse bem-estar que você está instituindo para você? Então, é muito relevante, bem importante mesmo, que você tenha atenção nisso. E aí eu quero deixar aqui algumas lições práticas para vocês seguirem e para exercitarem aí, para não correrem o risco de cair numa positividade tóxica. Até trazendo, né, alguns termos, né, sobre uma positividade tóxica. Sabe, você sempre ignorar que você vai passar por alguns desafios. A gente sabe que ser pessoas resilientes é importante, é necessário, mas dá trabalho também ser pessoa resiliente o tempo todo. Fala, não, mas peraí, eu tenho que continuar acreditando. É verdade, a gente tem sim, porque se a gente deixar ser alimentado pelos pensamentos que só nos levam para baixo, a gente também vai se deprimir. E a gente se deprime rápido, né? Para a depressão chegar, para a tristeza chegar, não demora muito. Por isso que eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz, olha, aquele que está de pé, vigie, olha, faça de tudo, preste atenção para que também não caia. Porque todos nós somos vulneráveis. A grande verdade é que nós não detemos o controle de nada. A gente tem a falsa tendência de tentar controlar coisas. E para quem é ansioso, a questão do controle é algo que é importante. Para quem é ansioso e para quem é perfeccionista também, né? Essas duas tendências de comportamento são prejudiciais. E isso acaba sendo muito preocupante no seu próprio desenvolvimento, porque isso é como se abrisse uma brecha para o seu adoecimento. E é por isso que a gente está falando sobre esse tema hoje, para que você não venha adoecer, para que você, sabe, o Natal está chegando, para que você viva e celebre essa época com paz, com alegria, com gozo, com ânimo. Mas vamos para uns exercícios práticos aqui. Então, uma dessas práticas é você questionar. A primeira, questione os discursos da sua positividade tóxica. Seja uma pessoa que faça uma autocrítica em relação à própria positividade exagerada que você vem tendo, ignorando a própria realidade. A positividade tóxica é aquela que ignora alguns dados da realidade. Qual que é a positividade mais saudável, aquela que te conecta às suas próprias dores, mas que ela também faz uma integração, né? Uma tese, uma antítese, mas que ela faz uma integração de forma saudável. Olha, é verdade, eu estou vivendo isso, mas o que eu preciso praticar é isso, como eu vou integrar tudo isso? Você avaliar uma percepção no seu desenvolvimento realmente. 2, pratique o autocuidado holístico. Eu pouco falo, ou acho que eu nunca falei sobre o autocuidado holístico. Para quem nunca ouviu esse termo sobre ser holístico, né? É, na verdade, você integrar o conjunto de fatores que vão trazer mais percepção de bem-estar, que seria a sua saúde física, mental, emocional e espiritual também. Nós somos esse ser, nós somos seres biopsicossocial e espiritual também. Então, praticar a vida holística, eu acho que ela pode te afastar, sim, de uma positividade tóxica, que, na verdade, não vai contribuir para o seu desenvolvimento. 3, cultive relacionamentos autênticos. Priorize de verdade relacionar com pessoas que sejam genuínas com você, você expressar a sua autenticidade, suas emoções, você realmente não ser uma pessoa superficial. Tem pessoas nas quais é difícil, às vezes, a gente se conectar, não porque a gente não queira, mas porque a pessoa está sempre falando de coisas superficiais. E tudo bem, é um direito dela, mas às vezes eu me questiono se ela faz isso, ela acaba vivendo relacionamentos mais fluidos e isso vai trazer algum impacto. Então, pratique de verdade relacionamentos mais autênticos, mais genuínos. Isso vai te trazer bem-estar. 4. Pratique o equilíbrio de autopercepção. Avalie de verdade as suas próprias conquistas, as suas falhas, de maneira realista. Não seja exagerada, mas também não tente minimizar nenhum dos dois, nem o excesso, nem a escassez. Tente ir por uma linha central do meio, mais equilibrada, reconhecendo que as adversidades são oportunidades para a gente crescer. A gente aprender também a celebrar as conquistas. A gente, infelizmente, tem a péssima tendência, né? Isso é um dado já apontado pela neurociência. A gente tem a péssima tendência a hipervalorizar os nossos momentos mais sombrios e difíceis. E com isso, a gente acaba não crescendo e exercitando as outras áreas importantes das conquistas nas quais nós tivemos. Então, a gente tem que fazer esse caminho sempre de caminhar nessas duas polaridades. Desenvolva a gratidão desenvolva a gratidão autêntica. Isso é um caminho que vai te beneficiar, que vai te ajudar. Se você quiser, você pode ter um diário de gratidão, registrar os motivos pelos quais você é grato, grata. Isso vai te conectar emocionalmente com você. Além disso, poder também fortalecer e cultivar mais o seu lado espiritual. 6. Explore um realismo positivo. O que é um realismo positivo? Identifique e examine de verdade os pensamentos negativos que às vezes aparecem aí e que obstruam a sua forma de interpretar, de enxergar e de ler a própria vida. Mas faça isso de forma que você possa reestruturar os seus pensamentos disfuncionais, para que você pratique uma crítica autêntica, centrada não nos seus próprios valores. Você pode pedir opiniões, inclusive, mas praticar esse realismo positivo é você saber equilibrar entre essas duas esferas. E por último, 7, pratique a aceitação emocional. Sempre é necessário a gente nos validar, a gente reconhecer as nossas emoções, quer sejam positivas, quer sejam negativas. E você, ao longo do dia, da semana, dos meses, do ano, você nunca se esquecer que a autocompaixão, você ter autocompaixão de si mesmo, si mesma, dos seus momentos mais tensos, é um caminho que te traz mais refrigério, que te abraça, que permite você se conectar mais com você. Então, gente, eu desejo que você não caia nessa armadilha de acreditar que porque você faz exercício físico ou faz qualquer atitude de autocuidado, que isso garante o seu bem-estar. Nem sempre. A positividade tóxica, ela vem de formas das mais diversas que a gente pode pensar. E quando a gente fala de bem-estar, você não pode transformar o seu bem-estar em um job. Porque no momento que ele transformar em um job, talvez você vai perder o efeito daquilo que a gente mais quer que você conquiste. Então, tenha uma atenção nisso. E eu quero deixar aqui expressar a minha gratidão a todos vocês por chegarmos até aqui nesse Natal. Eu sei que é uma época de muita celebração. Eu espero de verdade que você possa desfrutar de tudo isso, possa viver de forma autêntica e legítima uma vivência pessoal com a sua família, com os seus familiares, com os seus amigos, que seja um momento único e autêntico aí na vida de vocês. E eu preciso, gente, contar com a alegria de vocês compartilharem esse podcast com as suas redes, com seus contatos. Se inscreva aqui também no nosso canal. Comece a seguir aqui o podcast. Isso é um exercício bem importante para que esse trabalho cresça. E se esse podcast tem sido relevante para você, contribua com a nossa jornada. É um exercício que eu tenho feito aqui de forma tão legítima para ajudar vocês e trazer mais acesso à saúde mental para que vocês possam viver uma vida mais feliz e edificante. É isso, minha gente. Fico por aqui. Um grande beijo. A gente se vê. Tchau, tchau.